partir de agora, entra no ar, na Rádio Antena 8, Litoral em Pauta Live.
Litoral em Pauta Live.
Apresentação, Bruna Brit.
Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na Rádio Antena 8 FM. Eu sou a Bruna Brit e esse é o programa Litoral em Pauta Live. A partir de agora, todos os sábados ao meio-dia, você acompanha o programa de entrevistas do portal de notícias Litoral em Pauta, o portal que já nasceu digital. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Prefeitura de Caraguatatuba, em nome da Secretária de Comunicação Malu Baracate e ao Prefeito Aguilar Júnior, a Câmara Municipal de Caraguá, o seu assessor de imprensa, o Vitor Mick, o presidente da Câmara, o Carlinhos da Farmácia, a Nara Moraes, que é coach de imagem pessoal e profissional, outra amiga, a Tati Souza, que é podóloga, manicure e faz depilação e design de sobrancelha, ao Geraldo, contador e mentor de negócios do Grupo Focus Líder, ao Vlad e a Vânia, do Instituto Você, do Litoral Norte, com os cursos de programação neurolinguística, Enneagrama e outros, a Sandra e o Clóvis, da Sanclô, escola que oferece cursos de capacitação profissional em Caraguá, e as fotógrafas a Pamela Borges e a Daniele Bragança, que está no Instagram como Foto D, e ao Fábio da Rádio Antena 8.
Ele é economista e professor da faculdade também. E vamos bater um papo aí do como que, o impacto do coronavírus, né, dessa pandemia na economia, na saúde do mundo. Opa! E... né? E aí a gente parte aqui para o Brasil, mundo Brasil, até chegar aqui na nossa região do Litoral Norte. Temos aqui a participação especial da Bela, então vamos fazendo. Bem-vindo, Trajano, e traça para nós aí esse problemão que estamos enfrentando, mas que temos solução. Vamos lá, tem solução, né?
Olá, Bruna, olá, amigos do Litoral. É muito bom estar falando com vocês nesse momento. E é claro que eu preferia falar muito mais do sucesso econômico do que a crise que nós estamos passando.
Verdade.
Então, ou seja, nós temos aí uma situação bastante atípica, não só na economia, mas também em outros aspectos, principalmente saúde pública. E tem um debate que é bastante quente nesse momento, é qual é a prioridade? É trabalhar com saúde pública ou trabalhar nos aspectos econômicos para enfrentar uma crise? É claro que não há dúvida que, nesse momento, a prioridade número um é o enfrentamento do problema de saúde pública, porque a vida está sempre à frente de qualquer coisa. É claro que a economia ela é importante, inclusive, para a vida, mas a prioridade, nesse momento, é o isolamento social, consequentemente, a vida é prioridade. Isso tem feito em todo o mundo. E a economia é uma segunda onda de crise que chega. Vários países no mundo, nós temos enfrentado o problema, destaca aí onde esse vírus começou, na China, e num primeiro momento nós tivemos um impacto econômico bastante significativo, uma das regiões mais industrializadas do país foi fechada durante um determinado período e depois retomou agora recentemente essas atividades econômicas. Estados Unidos, que é a economia mais importante do mundo hoje, principalmente a cidade de Nova York e seu entorno, também está fechada nesse momento, com grandes dificuldades nessa situação. Mas a prioridade é a saúde pública. Nós temos aí algumas mudanças feitas, pensando em termos de política global, a partir dessa pandemia. No primeiro momento, nós pensamos sempre aquela história. O mundo é globalizado, e aí esse mundo globalizado vai atender às demandas de todos nesse aspecto. Cada um aproveita aquilo que tem de melhor. O Brasil sempre exportando mais produtos primários, com destaque da minério e produtos agrícolas, e importando produtos industrializados. E aí, só que agora apareceu um problema. Respiradores, máscaras, medicamentos. Aonde isso é produzido? Na Ásia, não é isso? Então, qual o resultado? Nós temos que repensar essa estrutura para qualquer momento de crise mais à frente, nós vamos estar muito mais preparados para esse enfrentamento. Então, é importante também desenvolver tecnologia, produzir produtos em várias áreas, vários setores, para reduzir essa dependência desse comércio global. Se nós temos capacidade, ou seja, de produzir aviões, por que nós não podemos produzir um respirador? Claro.
Ô Edson, muito legal você falou isso, porque antes, no início da pandemia, estava o problema do álcool gel, que você não achava em lugar nenhum. E isso a gente já produz, então agora a gente já consegue encontrar com facilidade, né, nas farmácias, enfim, em vários locais.
É, então isso é interessante destacar, né, que o Brasil é o maior produtor do mundo de álcool. E por que não tem álcool gel? Essa demanda. Uma outra coisa que, pensando ainda nesse aspecto global, que muitos consumidores brasileiros tiveram problemas, foi em relação à produção de alimentos. Quando saíram as primeiras notícias lá da China, principalmente, mostraram os mercados vazios. E isso assustou muito os brasileiros, né?
Daí... No primeiro momento, todo mundo saiu correndo para ir para o supermercado, para saquear, mas graças a Deus durou poucos dias e já normalizou, né?
Sim. E é claro que é realidade distinta. A China é um dos países que mais importa alimento do mundo, enquanto o Brasil é um dos países que mais exporta alimento no mundo. Então, ou seja, a realidade chinesa é muito diferente da nossa. Então, qual o resultado? Facilmente, os supermercados foram abastecidos, não faltou produto. Só que aí todo mundo foi, ao mesmo tempo, fazer compras. Alguns espertalhões nessa história resolveram aumentar preço, já que tem consumidor, eu consigo vender mais. Então, esse é o cenário, pensando num cenário mais globalizado. Ou seja, a pandemia mostrou que é necessário, nesse momento, priorizar a saúde pública e que isso tem impacto econômico, como teve na China, nos Estados Unidos, e no Brasil está tendo e tende a intensificar essa situação.
E aqui, para nós, o que pesou no bolso, por enquanto, foi essa alta aí da cesta básica, né? Nos supermercados, alguns produtos aí subiram os preços.
Então, o Centro Universitário Módulo, por exemplo, realiza uma pesquisa nos 4 municípios do Litoral Norte e nós tivemos aí, em média, uma alta de 5,29% no mês de março. E bem concentrado na segunda e na terceira semana de março, onde teve uma procura bem mais acentuada nesse momento. Um outro aspecto é, diante dessa crise, o que, que os estados nacionais, o que, que os governos estão fazendo em todo o mundo? Então, esse é um aspecto bem interessante, porque tem uma linha de teoria econômica que fala assim, o mercado é capaz de resolver todos os problemas econômicos. Pensando mais no setor empresarial, é sempre assim, o governo só atrapalha.
É isso. Não, né? Agora está sendo um pouquinho da solução, né? Principalmente para os pequenos, né?
Isso, exatamente. Então, tem uma linha de pensamento econômico, uma linha conhecida liberal, né? Que pensa assim, o Estado deve ser sempre o Estado mínimo. O mercado é capaz de resolver os problemas econômicos. Isso passava pela equipe econômica que hoje está no governo, dentro de uma linha liberal, que é priorizar sempre a estrutura de mercado. E o Estado tem só que gastar o que arrecada. Uma das palavras que mais escutamos nos últimos anos foi a palavra ajuste fiscal. Ou seja, é necessário, de um lado, o governo cobrar imposto e só gastar o dinheiro que tem, evitando o endividamento. Só que nessa situação de crise econômica, isso já tinha acontecido em alguns outros momentos da história, como em 1929, que foi a maior crise do sistema econômico capitalista. Qual foi a solução? A participação do Estado nas atividades econômicas. E nessa situação, principalmente na esfera federal, o governo federal pode, temporariamente, gastar muito mais do que arrecada, com política de emissão de moeda e com aumento da dívida pública. É claro que vai pagar a dívida mais à frente. Uma das iniciativas mais interessantes, isso aconteceu na China, nos Estados Unidos, na Europa, e agora, mais recentemente, no Brasil, uma maior participação do Estado nas atividades econômicas, ajudando tanto o setor empresarial como o setor financeiro. E essa é uma discussão que eu vou fazer no Brasil. Para a classe média, é fácil fazer isolamento social, que a geladeira está cheia. Mas também é fundamental para os mais pobres fazerem isolamento social. Eles precisam estar com a geladeira cheia. E como a geladeira dos mais pobres vai estar um pouco mais cheia? Só um jeito.
Com a ajuda do governo.
O Estado ajudando essas famílias que perderam renda, essa participação do Estado.
É o que já começou a acontecer, né? A distribuição de cestas básicas aqui pelas prefeituras, aqui pelo menos Caraguá, São Sebastião, começaram a fazer isso, né?
Isso. E é interessante, até foi exemplo nacional, a Ilha Bela, que é uma das cidades que tem uma boa arrecadação com petróleo. E aí o que, que fizeram? Estão bancando o aluguel social, além disso, está fazendo um trabalho interessante, que é uma complementação da renda dos desempregados nesse momento. Estão pagando um salário mínimo para todo mundo nessa história.
Olha então, que exemplo lá, né?
Tem uma poupança, agora está usando a poupança para fazer com que o impacto da crise seja menor para essa população mais pobre. E o governo federal com essa ajuda de R$600 para os autônomos e aumentando o valor do Bolsa Família. É claro que essas medidas já chegaram, principalmente na esfera federal, um pouco tarde. Poderia ter sido pensado um pouco antes, mas antes tarde do que nunca, né? Mas,
melhor esse pouquinho do que nada.
Exatamente, mas isso ajuda e tem que ser pensado até em possibilidades maiores no médio e longo prazo, dependendo da situação da pandemia.
É isso que eu ia falar, porque assim, na verdade o Brasil, a grande maioria das pessoas trabalham no pequenos comércios, mas e os grandes? Porque até agora o governo também não falou os pacotes, né, para as empresas maiores. Então, como fica para eles também? O que, que lá fora eles estão fazendo e aqui ainda não fizeram? O que, que você acha que seria caminhos?
Então, o governo já lançou um programa que tem esse auxílio também para as grandes empresas, de um modo geral. Não tão com tantos incentivos e não deve ser igual o tratamento para as pequenas empresas. É possibilitar, por exemplo, uma renegociação de contrato de trabalho. Se a empresa vai reduzir a jornada de trabalho dos trabalhadores durante um determinado período, o governo federal pode ajudar bancando parte desse salário, dessa redução de trabalho. A minha preocupação maior é a suspensão do contrato. Muitas empresas, isso foi possibilitado, suspensão de contrato por 60 dias. Mais de 1 milhão de trabalhadores já entraram nesse processo. Só que essa suspensão de contrato é um problema que daqui a 60 dias a atividade econômica não volta à normalidade. Consequentemente, ele vai impactar diretamente uma redução do salário daqueles que estão empregados. Ou seja, se o empresário tem a possibilidade de contratar alguém pagando um salário menor, por que ele vai pagando maior? Então, isso provoca também uma redução da disponibilidade de renda no mercado interno brasileiro. Tem mais dificuldade para consumir e aí, consequentemente, a redução do padrão de consumo também reduz a própria produção. Então, é necessário uma política mais audaciosa por parte do Estado brasileiro para amortecer um pouco mais a crise. E isso, nesse momento, principalmente nos próximos 3 meses, para a renda das famílias nessa situação de crise. Foi um início de R$600 e ajuda as empresas.
Entendi. E agora vamos falar um pouquinho, Trajano, muito bom esse cenário, já falamos um pouquinho que o governo tem feito. Claro que na Europa, Estados Unidos, é uma ajuda muito maior, né?
Sim.
$6 mil, enfim, né? Não tem nem comparação. Mas, e agora, quais os setores mais impactados aí da economia? E aí a gente chega aqui no nosso litoral norte.
Não há dúvida que o setor mais impactado foi o setor de turismo junto com o setor de transporte, principalmente transporte aéreo e terrestre, transporte de passageiro. Se as pessoas ficam em casa, esses segmentos acabam tendo um impacto econômico bastante forte. Também a cadeia produtiva do petróleo sofreu bastante. Isso é bem preocupante porque as cidades do litoral norte do estado de São Paulo, elas têm 2 fontes de renda principais, que é as atividades turísticas e atividades de petróleo.
Nossa,
esse petróleo caiu muito no mercado internacional, agora ocorreu um acordo, pode ser que tenha uma pequena reação, mas chegou a ser vendido a menos de US$25. Tradicionalmente, o barril de petróleo é em torno de US$80.
Olha,
então, uma queda muito acentuada, vai provocar, inclusive, a queda da arrecadação das prefeituras de royalties de petróleo, com queda no preço do petróleo. Então, esse é um problema. E o turismo, que afeta diretamente as pequenas e médias empresas do litoral norte. Então, essa é uma situação bastante delicada nesse momento.
E aí, para quem é pequeno empresário, microempreendedor, enfim, vive aí quiosques, restaurantes, né? Quem está podendo faz o delivery. mas ainda assim é uma demanda bem menor. E quem não está podendo, o que fazer, Trajano? É renegociar com fornecedores, que é o que a gente ouve, poupar como, se a gente não tem ainda nenhuma previsão, é o que, 2, 3 meses, para depois retomar como, dispensar os colaboradores, enfim, não sei se tem dicas aí de como proceder agora nesse período para os pequenos.
É, de um modo geral, tem uma vantagem nesse processo que a crise chegou em baixa temporada, um período de baixa temporada no litoral. Ou seja, o impacto vai ser um pouco menor e os empresários do litoral norte já estão acostumados a esse processo de alta e baixa temporada. Mas é claro que essa baixa temporada está muito mais acentuada nesse momento com comércios fechados. A dica principal agora é aproveitar os programas do governo federal e do governo estadual. Em quais desses programas essa empresa se encaixa?
Perfeito.
Por exemplo, tem programas de ajuda feita pelo governo do estado de São Paulo junto com o SEBRAE. Então, as empresas se encaixam nesse programa do governo estadual. O que o governo estadual pode ajudar? Governo federal tem a possibilidade, por exemplo, de negociar jornada de trabalho com os funcionários, os colaboradores nesse momento. É importante manter o emprego desses trabalhadores. Então, vamos ter a sociedade com o Estado brasileiro para que, dessa forma, o Estado possa pagar parte desses salários. Então, ou seja, a primeira dica é ver qual o perfil dessa empresa, em quais programas pode encaixar e qual ajuda que pode receber. Um segundo momento, nós temos que pensar, vou ter um dinheiro agora nessa parceria com o governo federal, tem possibilidade de financiamento até, mas mais do que isso, é manter a empresa ativa para quando retornar a atividade econômica, uma normalidade, a normalidade vai ser aos poucos, não vamos pensar que o litoral norte vai receber um monte de turista como recebia no passado. Essa é uma atividade que ela vai retomar aos poucos. E aí, se eu conseguir manter a empresa aberta, quando retomada essa atividade econômica, eu vou conseguir ganhar. Então, o grande desafio dos pequenos empresários é manter essas empresas funcionando nesse momento. Funcionando o mínimo. Agora, nesse momento, grande parte delas estão fechadas, não há dúvida disso, e agora é a hora de receber o apoio das políticas públicas, seja estadual, federal e até municipal. Algumas prefeituras também têm programas de auxílio às pequenas empresas da localidade. Aproveitar esse momento também, Bruno, para fazer um planejamento.
Isso que eu ia falar.
Ou seja, a vida não é a mesma antes e depois da pandemia. Trabalhamos com professores, nós aprendemos novas tecnologias para aprender o trabalho, usar tecnologias remotas, para conversar com os alunos, para trabalhar em sala de aula virtual agora. Ou seja, todos nós estamos aprendendo. Nossos alunos também estão aprendendo como lidar com essas ferramentas remotas. Os empresários, de um modo geral, também estão percebendo que é importante. Nós temos a rede mundial de computadores e internet que muitos ainda usam pouco. Observamos que tem um potencial enorme para ser usado, seja trabalhar com redes sociais, para as vendas virtuais nesse primeiro momento, mas e depois? Já pensou, por exemplo, na alta temporada, quando você tem a cidade cheia? Muitas pessoas podem preferir ficar em casa do que sair naquele trânsito que não anda nas cidades do litoral norte na alta temporada. Também é um momento de aproveitar essa situação de vendas online para fazer essas vendas e entrega também no período da alta temporada, por exemplo. Usar as ferramentas remotas para divulgar muito mais os nossos negócios. Nesse momento de crise, nós estamos aprendendo a usar essas ferramentas e depois vamos aproveitar essas ferramentas para fazer esse trabalho. E é interessante também aproveitar essa ajuda que vem do Estado, do Governo Federal, para manter a empresa aberta, para adequar o seu negócio a essa nova realidade. E qual é essa nova realidade? A nova realidade é que nós temos muito mais trabalhos de forma remota.
Tanto, home office e tudo.
Mas também com nossos clientes nesse processo.
Então, planejar, reinventar a empresa, né? Ver essas novidades que surgiram usando mais tecnologia, usando mais delivery, drive-thru, entregas, enfim, novos nichos ou novas formas de trabalhar o negócio, né? Então, essa isso. é a forma.
É a dica. Então, pensando, né? Crise tem uma máxima que é hora de oportunidade. Então, nós estamos tendo uma crise que está nos afetando todos nós, não há dúvida disso, mas temos que nos reinventar. E, principalmente, se eu consigo sobreviver à crise, eu vou sair muito mais forte. E todos vão sobreviver aproveitando as ferramentas que têm. É claro que é necessário também rever, inclusive os empresários, os projetos de investimento. Não é momento de pensar em grandes investimentos. Não é porque tem linhas de crédito específicas que eu vou ampliar o meu negócio. É momento de permanecer vivo. Ou seja, nós estamos em stand-by, esse processo econômico, nesse momento. E depois, sim, na retomada, que será lenta. Nós não sabemos ainda o tamanho da crise, porque o tamanho da crise depende do tamanho da pandemia. Ou seja, tem muita gente que está pressionando para reabrir logo o comércio, achando que a reabertura do comércio vai ser a salvação para a economia. Quando, de fato, isso pode ser um problema mais sério ainda. Porque se identifica o problema de saúde, qual o resultado? Isso. Nós vamos demorar muito mais para sair da crise e os impactos sociais serão muito maiores. Nós temos que pensar que o governo federal tem capacidade de ajuda, assim como os governos estaduais, mas muito limitada. O próprio ministro falou, até 3 meses dá para aguentar. Não dá para aguentar muito tempo nesse processo. Então, nós temos que reduzir esse impacto nesse momento, dessa crise de saúde, para que nós possamos passar com mais tranquilidade esse processo mais duro que vem pela frente na questão econômica.
Então, acho que você já está aí para a gente ir concluindo a nossa conversa. É isso, um mês, né, que foi aí, começamos lá para o dia 20 e poucos, de março, já vamos completar quase um mês aí de isolamento. A tendência é, pelo menos, abril, maio, né, não temos essa previsão, mas até que cresça, né, que chegue no pico lá os casos e comece a cair. E aí, como eu me preparar como pessoa física, para quando voltar isso? Agora é a hora de eu pagar as contas, de eu renegociar, e por um outro lado, o consumo também diminuiu, né, de comércio, porque roupas é tudo só pela internet. Então é um momento de reaver, me planejar financeiramente, para depois, gradativamente, ir fazendo aí, voltando as compras ao normal, é isso?
Sim, a prioridade agora são as necessidades mais básicas, né? Do dia a dia. Pagando as continhas do dia a dia, grandes investimentos, nós vamos fazer mais besteira, vamos fazer depois. Depois de normalizada essa pandemia, esperamos que seja 2 ou 3 meses só mais duro, e aí voltamos à nossa normalidade. Mas esse é o momento de ficar de pé, priorizando primeiro a questão da saúde e depois nas nossas contas do dia a dia. Depois fazemos os projetos, e para fazer os projetos eu preciso estar vivo, por isso a prioridade é a saúde.
É a saúde.
Não só eu, como os familiares, os amigos, todo mundo precisa estar vivo nessa história. Então, por isso a prioridade é a saúde nesse momento. Vamos passar com maior tranquilidade com esse isolamento social nesse momento. E depois avançamos, ou seja, avançamos com o ritmo e o cuidado que essa pandemia requer, respeitando os técnicos da área de saúde. E depois, num segundo momento, os técnicos da área de economia.
Legal. Então, aí, chegando para esses finalmente, para o finalmente da nossa live, é essa mensagem, então, de otimismo, né? De, primeiro, estamos vivos, né? Precisamos cuidar da saúde e nos prevenir. A melhor forma é ficar em casa, é esse isolamento social. Aproveitar esse momento para replanejar a vida, para depois disso. Então, agora poupa tudo, só os gastos mínimos mesmo, conseguir, pagar as contas básicas, aproveitar qualquer ajuda que tenha nesse período. E depois, aí sim, vai voltar ao turismo, vai voltar a viajar, vai voltar a rever todo mundo. E aí, aos pouquinhos, a vida vai voltando.
Com certeza, Bruno. Nós já passamos por muitas crises e não é essa crise que vai nos abalar. toda vez que passamos por uma crise, saímos mais fortes. E isso está acontecendo também. Eu sei que para os jovens é a primeira crise que estão passando, mas nós já tivemos problemas também nessa questão econômica bastante sério e por razões muito menos relevantes do que a de hoje. Eu lembro lá na década de 80, quando eu comecei com a faculdade de economia, nós tivemos, de um dia para o outro, um determinado presidente da República resolveu bloquear todo o dinheiro da população naquele momento. Isso gerou uma crise extraordinária, muitos até se mataram, tiveram problemas mais sérios psicológicos e tal, e passamos aquele momento. Agora é uma situação bem atípica, bem diferente dessa, e que nós vamos passar, porque uma das grandes vantagens desse processo é que eu observo que a população está muito mais unida nesse momento, tem uma solidariedade muito grande, e todos estão aproveitando o momento para que nós possamos ser cada vez melhor naquilo que fazemos e nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Muito obrigado pela conversa e para a disposição. Papos, espero, com notícias mais positivas em outro momento.
Olha, Edson, muito bacana essa conversa, até para a gente entender exatamente o que é realmente essencial e importante na nossa vida. Nem tudo é dinheiro, apesar que o dinheiro move, né, tudo, mas até sem saúde não tem o que fazer. Eu queria só aproveitar também, agradecer o Edson e os nossos parceiros, né? Nós temos aqui o Tio Coxinha, a Nara Moraes, que é consultora de imagem pessoal, maquiagem, o Açaí Mix JCR, o escritório aí de odontologia Praia Odonto, o Instituto Você do Litoral Norte, a Tatiana Souza, podóloga, o Grupo Focus Líder do Geraldo Contador, o Alegro Restaurante, a Rádio Antena 8 Comunitária. Então, só para dizer isso também, Edson, todos esses são parceiros, nós estamos fazendo permutas, estamos trocando serviços e é assim que a gente vai sobreviver nesse período.
Você ouviu Litoral em Pauta Live com Bruna Britti na Rádio Antena 8.
Ouça e compartilhe.